Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e está no ar o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, romance policial, a vida das mulheres no tempo da colônia, poesia e dicas de leitura. Vamos juntos! A gente abre o programa com a coluna Clube do Livro. Marco Antônio Reis fala de A Carta Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende.
Clube do Livro.
Olá, amigas e amigos do Autores e Livros. O Brasil ainda é uma sociedade machista, cheia de preconceitos e extremamente violenta contra as mulheres. Agora, imaginem o que significou ser mulher no século XVIII, na sociedade colonial, embrutecida pela exploração do Novo Mundo, na qual gente era tratada como mercadoria. Pois bem, esse é o ambiente do romance Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, lançado em 2019 pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras, que é voltado para obras de maior apuro literário. A estrutura narrativa é de uma carta, escrita pela protagonista Isabel das Santas Virgens, à rainha Dona Maria. A monarca recebeu o epíteto de louca. Pois bem, a protagonista está presa em um convento em Olinda por se opor à sociedade patriarcal. Isabel busca o apoio da rainha para pôr fim ao seu sofrimento. E como ainda ocorre hoje, a crítica à postura libertária feminina muitas vezes descamba para acusações de loucura. Eis então o ponto de solidariedade entre a mulher comum e a soberana portuguesa. Além da temática para lá de interessante, Carta à Rainha Louca ousa na forma. O texto mistura a linguagem própria dos anos 1700 com uma prosa moderna, mantendo a atenção no enredo e deleitando quem gosta de apreciar a beleza do texto, sem falar na pesquisa histórica primorosa. Ouça um trecho, o trecho que abre o romance. Perdoai, Vossa Majestade Fidelíssima, a esta mulher, enlouquecida pelas penas do amor ingrato e de grandes vilanias cometidas por aqueles que se creem mais poderosos do que vós mesma, por vir-vos interromper com o relato de seus sofrimentos de mínimo relevo em vossas orações e em vossos atos régios tão urgentes para vosso reino e para aquele de Deus. Por louca e desobediente, encarceraram-me neste recolhimento da Conceição, no alto das colinas dessa cidade de Olinda, famosa por sua beleza e pelo Fausto, ostentado em outras eras, quando branco e doce era o ouro dessas terras. Bela cidade que a mim, porém, não delicia, pois quase só a vejo retalhada pelas grades da única e estreita janela desta cela de não mais que uma braça quadrada. Há já longo tempo me trouxeram para cá, com o fim de aguardar alguma nau de carreira que me levasse a Lisboa, para ser julgada pelas cortes por um crime que me foi assacado, mas aqui me esqueceram. É para que me recordem que agora vos escrevo, Senhora, pois que em vós se juntam duas coisas que de raro se podem reunir: o ser de rainha de cetro e coroa, capaz de ordenar e fazer o bom e o justo, acima de todos e quaisquer súditos, de qualquer sexo, que habitem as vossas terras, e o ser de mulher, capaz de saber o que sofre outra mulher que clama por justiça. Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, selo Alfaguara, 144 páginas, R$44,90 no formato físico e R$34,90 em e-book. Minha dica para essa semana. Até a próxima!
E a gente continua com dicas de leitura. Nossa colega Paula Groba indica um livro com orientações para uma vida equilibrada e com foco nos objetivos.
Um livro em destaque.
Olá pessoal do Autores e Livros, meu nome é Paula Groba e minha dica de leitura hoje é para quem gostaria de organizar melhor o seu tempo e ter mais qualidade de vida. Eu sugiro o livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Greg McKeown começa a obra com a seguinte frase: eliminar o que não é essencial. E isso, segundo ele, deve ser aplicado no trabalho e na vida pessoal. McKeown entende que quando escolhemos fazer menos coisas durante o dia, executamos nossas tarefas com mais qualidade. Além disso, ganhamos maior tempo livre para o lazer, o aprimoramento intelectual, cuidado da mente e saúde do corpo. O autor ainda defende a atenção a uma rotina que preserva o nosso maior bem, a qualidade do sono. Isso porque uma noite mal dormida compromete toda a execução das tarefas a serem feitas no dia seguinte. E o pior, ao não dormirmos bem, estamos deteriorando nossa mente, o centro de toda a nossa capacidade intelectual. No livro, ele ainda dá exemplos de grandes líderes e empresários que têm o hábito de tirar, de tempos em tempos, um período de descanso da rotina profissional, para que a mente saia do modo programado e assim surjam novas ideias criativas para o próprio negócio ou corporação, além de ser um ótimo remédio para o bem-estar. Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de Greg McHugh, da editora Sextante, pode ser encontrado tanto em formato físico quanto formato digital a partir de R$ 32.
Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. Participe do Autores e Livros, conte pra gente qual o seu livro preferido ou qual livro você está lendo nesse início de ano. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. A gente fala agora de uma promoção especial da Livraria do Senado. No próximo sábado, 30 de janeiro, em comemoração ao Dia do Quadrinho Nacional, o perfil da Livraria do Senado no Instagram vai sortear 3 exemplares do livro Salão do Humor da Anistia, publicado em 2009 para comemorar os 30 anos da aprovação da Lei da Anistia no Brasil. A obra traz charges expostas no Salão de Humor de Piracicaba em 1979, de artistas como Chico Caruso, Enfio, Jaguar e Ziraldo. Thomas Gonçalves, chefe do Serviço de Multimídia da Coordenação de Edições Técnicas do Senado, explica a importância da obra.
O livro ele ilustra muito bem um momento da nossa história política, porque a anistia foi aprovada em 79 e antecedeu em muito outros marcos da nossa democracia, como a campanha das diretas já, a redemocratização e a Constituinte de 88. Então havia ainda um clima de muita desconfiança e as pessoas tinham muitas críticas. Uma das primeiras maneiras de extravasar foi no Salão de Humor de Piracicaba.
Para concorrer, acesse o perfil Livraria do Senado no Instagram e confira as regras no post da promoção. Lembrando, o sorteio está marcado para o dia 30 de janeiro, sábado que vem. Autores e Livros de volta, na entrevista de hoje, converso com Luciana Dignone sobre sua trilogia de romance policial com a protagonista Bettina Zetzer. Vamos ouvir.
Entrevista.
E a gente conversa agora, então, com Luciana Dignone, aqui no Autores e Livros, sobre os seus livros, em especial, sobre a saga de Bettina. Luciana, fala um pouquinho para a gente da sua carreira literária, como começou a sua trajetória de escritora.
Anderson, foi uma necessidade, na verdade. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing, trabalhava em indústria no Brasil, mas em 2009, por motivos pessoais, né, meu esposo foi transferido para morar fora, foi em 2009, né, a gente foi morar no Cazaquistão. Eu tinha 2 filhos pequenos, meu marido viajava demais nessa época, porque ele trabalhava cuidando de uma região, então ele viajava muito e eu ficava muito, muito sozinha. E com a diferença de horário com o Brasil, eu não conseguia acompanhar noticiário, programas do Brasil, né? Então eu comecei a me questionar o que eu poderia fazer para ocupar meu tempo. E comecei a enviar para o Brasil uns relatórios, assim, porque na época não tinha blog, não existia esse negócio ainda de blog, ou se existia era muito no começo. Então eu comecei a enviar uns documentos que eu chamei de Kazakh News, que eram informações do Cazaquistão, da nossa vida, como é que estava, pela diferença de cultura, muita gente tinha curiosidade, né, sobre o país. E comecei a receber uns feedbacks assim, super positivos a respeito da forma como eu escrevia, né? E uma vez eu recebi uma sugestão: por que você não escreve um livro? Aí eu parei, pensei, escrevi um livro, nunca pensei nisso antes, né? E depois que caiu a ficha, eu falei assim, sabe de uma coisa? Acho que vale a pena, assim, eu escrever uma história, né? Eu gostava muito de ler já. Eu nunca fui, assim, uma leitora assídua de infância, assim, das que devoram livros, né? Normalmente a gente escuta os autores sempre falarem que desde pequeno liam, né? Não paravam de ler. E eu, na verdade, não. Eu comecei a tomar gosto pela leitura depois de adulta já. Mas eu lia livros, eu gostava de ler livros, não tinha acesso aos livros lá no Cazaquistão, eu comprava os livros quando eu ia para o Brasil, e quando acabou os livros que eu tinha para ler, eu falei, sabe de uma coisa? Vou escrever um livro. E comecei a escrever o primeiro, que foi Súplica em Olhos Mortos, né? O gênero foi porque eu gosto desse gênero, né, de romance policial. Então, eu pensei na trama, comecei a desenvolver, e é lógico que isso foi todo um processo, porque foi o meu primeiro livro, e, na verdade, foi um livro escrito por puro instinto, assim, né? Sem técnica nenhuma de escrita, mas que funcionou muito bem, porque eu acho que, felizmente, eu tinha o skills, né, para isso, né? Felizmente, eu acho que eu nasci para isso, na verdade.
Então, você começou de uma forma independente, de uma forma natural, né? Dos escritos surgiu o primeiro livro. E como foi a dificuldade para publicar o primeiro livro? Questão de editor, você mesmo fez a revisão? Quem auxiliou você nesse processo?
Pois é, assim que eu publiquei, na verdade, como isso era um projeto pessoal, foi aquela história de escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então, assim, eu já tinha escrito o livro, era aí que eu queria parar. Na minha cabeça, eu nem pensava em ser autora, né, de profissão. Então, felizmente, o mercado literário, de uns anos para cá, ele se abriu muito, né, e se independencializou muito, né, para os autores. Então, a Amazon chegou para facilitar a nossa vida de autor, né, porque qualquer pessoa pode publicar um livro na Amazon. É muito fácil, muito simples, né. Publicar é simples, o difícil é vender depois, mas o publicar é simples, né? Então, eu publiquei na Amazon, nessa época eu morava na Colômbia, imprimi algumas cópias, porque lá na Colômbia, como eu escrevi em português, eu tinha uma comunidade muito grande de brasileiros na Colômbia, muitos amigos, consegui um contato numa livraria, coloquei meus livros lá para vender. Mas, realmente, a publicação dele foi via Amazon, que me garantiu, assim, ter o livro para o mundo, né? Digamos assim. A Amazon tem milhões de publicações, né? Então, um livro lá é um grão de areia na praia de Copacabana, né? Então, se você não fizer a propaganda, se não fizer um trabalho contínuo, diário, de divulgação do livro, você não vende. Foi o que aconteceu. Eu publiquei o livro em 2014, mas não vendia, porque eu não fazia absolutamente nada. Publiquei, ponto. Para mim, foi ponto final. Qual foi a reviravolta comigo? Foi que, em 2018, eu estava morando no México já, e eu comecei a fazer uns cursos numa escola de literatura no México. Cursos de escrita criativa, de desenvolvimento de projetos. E aí, lá eles faziam tradução de livro. Eu senti vontade de traduzir o livro, porque muita gente me perguntava, né, os amigos locais sabiam que eu tinha escrito um livro e queriam ler, mas estava em português e eles não tinham como. Então, eu fiz a tradução do livro e o que aconteceu foi que quando eu reli em espanhol, me acendeu aquela chama novamente, sabe, da trama, que é uma trama super envolvente. Então, me acendeu a chama novamente e eu falei assim, não, eu preciso fazer a continuação desse livro. E foi aí que eu parti pro Vestígio, né, que é o segundo livro da série. Foi daí que eu comecei realmente a utilizar a literatura como forma de vida, né?
A Saga da Bettina fala de questões graves, né? É um romance policial, você aproveita situações da vida, da sociedade, e como pano de fundo, né? Então, trabalho escravo, violência contra a mulher, ética médica. Vamos falar um pouquinho, então, de Vestígios e de como você trabalhou essa questão dos ataques com ácido contra as mulheres. E é uma questão grave. Como esse tema surgiu para você? Como foi a pesquisa para a produção do livro? E como você vê a questão da violência contra a mulher nos dias de hoje?
Esse segundo livro, a trama realmente foi de percepções que eu tive quando eu morava na Colômbia. No país, tinha muito ataque de ácido lá, na época que eu vivia lá, né? Começou como sendo uma forma de agressão de relacionamentos abusivos, né? De companheiros contra mulheres. E depois, começou a disseminar um pouco mais essa questão de que era uma arma fácil de carregar. Então, os bandidos começaram a usar o ácido realmente como uma arma branca. Porque era muito mais fácil você explicar estar carregando um vidro de ácido do que um revólver. Então, eles começaram a utilizar o ácido realmente como arma para assalto, para violência assim, cotidiana, né? Tanto que no livro eu relato alguns casos, porque eu componho o livro de alguns relatos, né? De 3 histórias. E cada uma tem um estilo, cada uma tem um motivador, né? Para mostrar exatamente que esse ataque não é especificamente ataques de companheiros contra companheiras. Mas a personagem principal, a Jaqueline Fernandes, ela é inspirada em uma mulher que realmente aconteceu enquanto eu estava lá, que era uma modelo e que foi atacada. Então ela me inspirou realmente isso. Apesar de eu ter escrito esse livro já morando no México, quando eu estava na Colômbia e que eu via essas coisas acontecendo, eu pensava, se um dia eu for escrever um outro romance policial, esse vai ser o pano de fundo. Porque realmente me chocou muito essa questão dos ataques de ácido, né? Porque, no fundo, esses ataques, as pessoas não querem matar. Esse é o grande diferencial, né, dos ataques. Ele não quer matar, ele quer destruir a vida da pessoa. Porque a pessoa vai ter uma marca para o resto da vida e vai lembrar daquilo para o resto da vida. Ela, por mais que ela faça terapia, por mais que ela faça trabalho internamente, ela vai se olhar no espelho e vai lembrar daquilo todos os dias. Então, isso me marcou demais, como mulher, como ser humano, né? E esse livro, na verdade, Anderson, ele não tem um intuito, eu não sou especialista no assunto, né? Eu não estudei sobre o assunto de forma profissional. A minha pesquisa foi para compor os personagens, para compor a história, foi realmente pesquisa de Google, né? De entrar e pesquisar e ler as notícias e ler os jornais, para fazer um aglomerado de informação e colocar no livro.
Quando você trata dessas questões graves da sociedade, né, trabalho escravo, violência contra a mulher, a questão dos transplantes, o terceiro livro, você acha que isso ajuda na composição literária, ajuda no alerta também sobre o problema?
Eu acho que ajuda no alerta, sim. Como eu disse antes, isso não é um livro bibliográfico, né? Não tem referências nenhumas meus livros são ficção, pura ficção, né? Mas é claro que quando a gente traz um tópico de relevância, a gente quer chamar a atenção, sim, da sociedade por um problema que existe, né? Então, no caso do trabalho escravo, é uma coisa tão absurda você pensar que hoje em dia ainda existe isso. E há pouquíssimo tempo atrás, creio que coisa de menos de um mês atrás, né? Foi uma empregada doméstica no interior de Minas, foi resgatada depois de mais de 30 anos presa numa família, né? Então, você pensar nisso, que isso existe ainda hoje, é uma coisa tão absurda e tão descabida, que é claro que o livro não tem um intuito de resolver a situação, óbvio, porque não é um livro técnico, mas tem o intuito de alertar, de chamar atenção, né, de que a coisa ainda existe. Esse é o meu ponto, né?
Depois de 3 livros com Bettina, você ainda vai caminhar para frente agora com o quê? Continua no gênero policial? Está trabalhando em algum outro romance? O que vem pela frente?
Eu tenho um romance, sim. Bom, Bettina não mais, né? Bettina ficou nesses 3 livros, imagino eu. Mas sim, tenho um projeto para esse ano, para o lançamento de um novo romance. A minha ideia é ter essa média, né, de um livro por ano, o que é mais do que suficiente para fazer. E é o meu gás, né? Eu acordo todos os dias pensando em sentar no computador e escrever. É isso que eu gosto de fazer, né? Então, eu tenho um projeto, sim, que é mais do estilo mais policial, mais ainda do que o romance em si, porque esses 3 livros, eles têm muito romance também, né? Romance de romântico, que eu digo, né? É. mas esse próximo livro vai ter uma pegada um pouco mais policial, né? Porque vai tratar aí de um serial killer e vai ter uma pegada um pouco mais policial, não deixando de ter o romance, que eu acho importante também, até para amenizar um pouco a narrativa, né? Para não ficar um livro muito pesado. Então eu gosto de colocar um pouco mais de partes um pouco mais tranquilas, assim, para que a pessoa não fique tão tensa na hora de ler o livro, né? Então, sim, tem um projeto para esse ano, tem um outro projeto que eu estou escrevendo com outras 4 autoras, que vai ser publicado agora para o Dia das Mães, que vai ser um livro de contos, né? Cada uma com um conto diferente, dedicado às mães, ou seja, cada uma vai escrever um tipo de mãe diferente, e o legal desse projeto é que cada uma tem uma narrativa, é de um gênero. Então vai ter uma mãe que é aventureira, investigativa, que é a minha, vai ter uma outra que é abusiva, tem uma outra que é romântica, então vai ter vários, né, estilos de mãe para tentar aglobar, assim, a quantidade maior de público, né, de mães, porque todas as mães têm um estilo diferente, né?
Então tá certo, Luciana Dignoni, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Quando esse novo livro estiver pronto, as portas estão abertas aqui, vamos conversar também sobre esses novos projetos. Muito obrigado pela participação e sucesso sempre.
Muito obrigada.
Se interessou pelos livros da Luciana Dignoni? Eles estão disponíveis na Amazon, tanto em formato físico quanto digital. A saga de Bettina Zetz é uma obra que mistura ficção e realidade e é composta por 3 volumes. Súplica em Olhos Mortos, que fala de trabalho escravo, Vestígios, que trata de ataque de ácidos contra mulheres, e Delito Latente, que aborda a ética médica no universo de transplante de órgãos. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho de Luciana Dignoni, acesse o site lucianadignoni.com.br ou siga seu perfil no Instagram, @lucianadignoni. Dignoni se escreve com G-N-O-N-E. Boa leitura! E como sempre, a poesia tem seu espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Encanto de Versos de hoje, Marluce Ribeiro traz a obra da poetisa Elizabeth Veiga.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você obras da poetisa carioca Elizabeth Veiga. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1941, Elizabeth Veiga é formada em filosofia. Estreou na poesia em 1972 com o livro Gosto de Fábula. Dele você ouve agora, Sempre. Sempre que a mudança mudar o pensamento em cão abstrato, as brancas rãs de medo ladrarão no pranto da lagoa ensimesmada. Partir-se-ão os braços sem vestígio, haverá quebra de palavras dadas. Sempre que a miragem retornar ao limbo da viagem, ensinaremos fome às pedras do caminho. Em 1991, publicou A Paixão em Claro, obra de onde selecionei para você os versos de A Risada de Trás do Espelho. O demônio de trás do espelho espreita sardônico. Rugas catedráticas virão depois das novatas. Não bastam os rolinhos afoitos, cremes na cara toda, capitelando o pescoço, em clima de estratosfera, a rodar pela sala envolta, e o hobby de chambre. Quando vai dar o bote? Formiga esmigalhada da beleza reduzida a ruguinhas. Passa branca, sem gosto, talvez de batom carmesim. Fúcsia nos frascos, que veludos me consolarão da perda de uma pele. Camaleão de tintas, potes, alquimias melusinas, como poderei fazer charme, fingindo que não faço? Como usar a nonchalance da não elegância meticulosa, em segredo entre mil espelhos? Que farei do meu rosto? Estrago? Onde botá-lo embotado? Ou haverá tanta alma para ser apenas retrato? Em 2002, Elizabeth Veiga brindou-nos com Sonata para Pandemônio. Ainda do livro anterior, intitulado A Paixão em Claro, selecionei para você Autorretrato. Eu tenho nervos de papel de seda, associabilidades em síndrome crítica. Sinto a perna torta de medo convidar a fuga. A presença do outro me estrangula. Dissimulo, dou um nó com as 3 mãos. Pinga água, Sirva um sorriso infeliz, uma careta aflita e um olhar de galga. Cafezinho trêmulo, derrubo a cadeira. O céu desaba sobre a minha cabeça sem parar. Para raio de estrelas, escrevo. Quem quiser me ouvir, que me ouça em segredo. Eu tenho nervos de papel de seda. Na música, quem abordou a temática foram os irmãos Cleiton e Cledir, na canção Autorretrato.
Já nasci estressado com 2,100 kg, eu careca e pelado, meio magro também. Não peguei catapora, não fui me batizar. Vixe, Nossa Senhora, salve Oxalá. Fui criado na rua, tenho meus pés no chão. Sou do mundo da lua, troco os pés pelas mãos. Tenho medo do escuro e eu de andar de avião. Sou de Porto Seguro e eu de Jaguarão. Coisa boa é um amigo pra poder se encontrar e jogar conversa fora.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assuntos, críticas, elogios e também dicas de leitura pelo nosso WhatsApp. Anote o número: 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.